Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Na verdade, é uma abertura de uma websérie para a gente tratar de insetos vetores na cultura do milho. Vamos lembrar, né? Claro que vocês, produtores rurais que estão aí com o milho no campo, entendem disso muito bem, mas é sempre importante ressaltar a importância de um manejo correto com produtos muito bem posicionados para evitar, então, qualquer tipo de dor de cabeça na sua lavoura, ali nos seus talhões. Mas vamos chamar para essa conversa quem entende do assunto. Eu estou aqui com o Douglas Leme, que é gerente de marketing de cultivos e portfólio para milho da BASF. Douglas, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Letícia. Uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas.
Douglas, como eu comentei, né, aqui, né, praticamente em toda a região produtora de grãos aqui no Brasil, tem milho plantado no solo, tirando o nortão, né, que tem ali a soja, né, com um calendário de plantio um pouquinho diferente, mas temos uma perspectiva de uma safra bastante boa, né, com um rendimento muito bom na produtividade. Mas para que isso aconteça, o produtor, ele conta, além da questão do clima, que é algo imprescindível, mas ele precisa contar também com o olho dele muito atento nas lavouras, né, para saber se está acontecendo alguma coisa ali, alguma pressão por pragas ou doenças. E aí eu te pergunto, das pragas que são vetores de doenças para o milho, quais são, né, as piores, né, as que dão mais problema, mais dor de cabeça para o produtor nesse momento?
Bom, isso eu acho que vale a pena a gente contextualizar um todo, né? E de fato, o milho tem se tornado um cultivo bastante relevante e importante, não só para a economia, mas para todos os produtores. Nós falamos hoje em praticamente 21 milhões de hectares, quando nós falamos de primeira e de segunda safra, né? Sendo a segunda safra hoje, né? Não mais uma safrinha, mas uma safra bastante relevante. E de fato, nós temos milho plantados, nesse Brasilzão aí. No mesmo período e nas diversas regiões, em diversas fases de desenvolvimento. E isso já é um ponto que nos abre aí uma atenção importante, porque a gente precisa ficar atento, como nós temos diversas fases de desenvolvimento da cultura do milho, nós temos doenças, pragas acontecendo a todo momento, durante todo o ciclo. E quando nós falamos de manejo, né, seja para defender o potencial produtivo, porque de fato é esse o principal objetivo quando a gente faz um manejo fitossanitário na cultura, nós temos então um potencial produtivo definido aí com os desenvolvimentos todos da semente, dos híbridos, com altos tetos produtivos. E aí nós temos o desafio de manejar pragas e doenças ao longo do ciclo para que a gente possa extrair o máximo de produtividade da lavoura. E quando nós falamos especificamente de inseticidas na cultura do milho, só para que a gente já estabeleça essa ordem de grandeza, nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento de área aplicada para inseticidas, ou seja, insetos na cultura do milho, de 230%. Obviamente, uma parte disso vem pelo aumento de área plantada, mas uma boa parte disso, ou a maior parte, vem do incremento de nível tecnológico de produtos, de aplicações feitas, em detrimento dos desafios e danos causados por pragas. Quando nós falamos dos insetos vetores especificamente, esse aumento no mesmo período de tempo, ou seja, nos últimos 10 anos, foi de 2.000%. Ou seja, os insetos vetores se tornaram muito mais relevantes nas últimas safras, muito em função dos prejuízos e danos causados. Então, quando nós falamos de insetos vetores na cultura do milho, nós estamos falando da cigarrinha do milho e do pulgão, com esse grande desafio enfrentado pelos agricultores nas últimas safras.
Então, esse é o nosso gancho do nosso primeiro episódio da websérie da BASF, tratando sobre insetos vetores. Vamos colocar como protagonistas, portanto, a cigarrinha e o pulgão. Por partes, Douglas, quando a gente fala da cigarrinha, ela tem ali todo. Quando a cigarrinha ela está infectada ali e ela vai atingir, portanto, né, o milho, quais são, né, o complexo, portanto, de doenças, né, de viroses ou bacterioses que ela pode transmitir para o milho? Como que o produtor consegue identificar esses sintomas? Como eu disse, né? O produtor ali está com esse milho no campo e ele precisa estar ali de olhos muito atentos.
Perfeito, Letícia. Quando nós falamos desse prejuízo causado e o dano em função da transmissão de doenças, vale lembrar que as cigarrinhas e os pulgões, eles são responsáveis pela transmissão do que nós conhecemos muito como CMV, Complexo de Molicutes e Viroses. A cigarrinha pela transmissão de bactérias, molicutes e também de vírus, né? e o pulgão especificamente das viroses. É, além de sugar a seiva das plantas e, por consequência, diminuir o vigor e a possibilidade de translocação de nutrientes, o principal impacto é justamente esse que você mencionou, referente à transmissão de doenças. Então, aqui acho que a gente começa já a deixar muito claro a importância da gente fazer esse manejo de maneira bastante preventiva. Então, o monitoramento, né, o monitoramento da presença das pragas, logo no início do desenvolvimento da cultura, atrelado a um manejo eficiente, dessas pragas, é fundamental para que a gente tenha sucesso. Então, os principais danos causados são as doenças. As doenças, elas ocorrem mais na frente do ciclo e não no momento que acontece a transmissão. E o objetivo é que a gente faça esse manejo de maneira preventiva, logo no início de desenvolvimento da cultura, principalmente nos estágios ali onde o milho define o potencial produtivo.
E Douglas, observando, né, toda essa complexidade que esses pequenos insetos, né, esse grande problema com pequenos insetos que pode atingir as lavouras de milho e que é uma cultura extremamente importante, não só pela produção do grão, mas pela produção também da palhada, né, que depois ali vem a cultura da soja e precisa muito dessa palhada. Eu queria entender qual é o nível de prejuízo que esses insetos podem causar. Qual é a rapidez com que eles se reproduzem e se desenvolvem numa lavoura? A gente consegue estabelecer um contexto desse para o produtor que está nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas?
Conseguimos sim, Letícia. O prejuízo, falando em números especificamente, ele chega ao redor de 70% de queda de produtividade, a depender da susceptibilidade do híbrido e também do nível de infestação e presença nas lavouras. Com relação aos ciclos, que da cigarrinha é um pouco maior que o do pulgão, ele também, ao redor de 45 dias, ele também é afetado em função do clima, né? Um clima quente e úmido, ou seja, um clima mais favorável, pode acelerar um pouco mais essa questão do ciclo da praga, mas acho que vale lembrar, quando nós falamos de insetos vetores, né, e aí o próprio nome diz, né, que é vetor de doença, não necessariamente o aumento populacional, ele tem não é somente o aumento populacional que reflete no prejuízo. Muitas vezes, um número não muito grande, no caso aqui de cigarrinhas e pulgões que nós estamos mencionando, mas infectados podem causar prejuízos grandes e nessa ordem de grandeza. Então, eu me refiro a isso e volto a salientar para a gente reforçar a importância do manejo inicial, com bastante efetividade logo no início do desenvolvimento da cultura, porque senão, de fato, os danos são muito significativos, como eu mencionei, podendo chegar aí na ordem de 70%, e cigarrinha, em alguns casos, em até 100% de perda da lavoura.
Isso que você pontuou do manejo preventivo, Douglas, eu acho bastante interessante até a gente reforçar para o produtor que nos acompanha, né, já que você também deixou isso muito claro de que o sintoma, vamos dizer assim, ele aparece algum tempo depois da contaminação, ou seja, até ali, como dizem os mais velhos, Inês é morta, né? Então aquela contaminação ela já aconteceu. Então o manejo preventivo é aquilo para o produtor não pagar para ver, né? Então é melhor fazer. Eu queria entender um pouco mais aprofundadamente a importância desse manejo preventivo e de que maneira esse manejo preventivo é feito, né? Como, em qual fase do milho, com qual tipo de produto e com qual periodicidade, né? Também considerando questões climáticas, se você também puder pontuar as questões regionais, já que a gente tem esse Brasil continental aqui e que influencia tanto nos tratos culturais.
Perfeito, Letícia. De fato, tanto as questões regionais, climáticas, isso tem um ponto super importante na definição do manejo. Por quê? Na verdade, nós temos ali ao longo no ciclo de desenvolvimento da cultura, o manejo não só dos insetos vetores, mas também de outros insetos que aparecem ali no decorrer do desenvolvimento da cultura, desde o início e o manejo pelo tratamento de sementes. Então, eu diria o seguinte, e aí só trazendo um ponto importante também da sua fala, né? Nós estamos muito acostumados a falar em manejo preventivo de doenças, né, e não relacionado a pragas. E acho que aqui é um ponto importante, porque, de fato, quando falamos de insetos vetores, o manejo preventivo é super relevante pelo ponto que nós já trouxemos. Então, eu diria para você o seguinte, importante, é super importante o monitoramento, né, do desenvolvimento, independente do nível de infestação. Logo depois ali no desenvolvimento, a partir do V2, já pensando muito em cigarrinha, a gente entrar com uma intervenção de um produto que tem as características específicas ali e diferenciais importantes que eu posso mencionar na sequência com relação ao manejo de cigarrinhas e ao longo do desenvolvimento ali. Mas é nesse período, logo no início do desenvolvimento da cultura, é onde o milho define o seu potencial produtivo. Então, manejar de maneira correta nesse início faz muita diferença. Então, isso está conectado, de fato, ao manejo preventivo. Então, tem a questão de produtos, a gente trabalhar com rotação de produtos que nos permitam evitar resistência, né, das tecnologias e dos produtos utilizados, buscar produtos diferenciais, né, que obviamente permitam o um manejo aí sustentável da lavoura, né, buscar o um manejo também, quando necessário, de produtos biológicos para fazer parte desse manejo, né, então é o um manejo integrado de pragas que a gente menciona, é o um monitoramento, é a utilização de produtos químicos e biológicos com diferentes modos de ação para evitar resistência e produtos, e aí a gente entra nas características mais específicas dos produtos, né? Produtos sistêmicos que translocam pela planta, que atinjam as folhas novas à medida que o milho vai se desenvolvendo, porque é nas folhas novas que normalmente esses insetos mais se alimentam. Então são algumas características específicas que com certeza diferencia e reflete numa eficiência e em maiores produtividades lá na frente.
E Douglas, agora você me deixou um gancho para uma dúvida. Essas características de produto que você citou, o produtor, ele quando ele vai numa revenda, quando ele vai ali procurar o agrônomo dele, ele sabe especificar, ele tem a noção do que ele precisa, de como ele descreve essa necessidade dele, ou ao contrário, né, como que o técnico que está atendendo ele lá na lavoura, seja um extensionista, seja um agrônomo ali contratado, como é que o profissional ali vai entender essa necessidade dos produtos, de um produto, por exemplo, com essas características que você acabou de citar?
Isso, o que a gente tem observado, e nós aqui na BASF trabalhamos muito para isso, que é a questão nós chamamos de capacitação, mas é de fato conseguir transmitir de maneira bastante simples e clara a importância das nossas soluções no que diz respeito ao impacto que isso causa na lavoura e, obviamente, dentro da rentabilidade, dentro dos resultados de produtividade dos agricultores. Então, a gente tem trabalhado muito nesse aspecto, né, de transmitir esse conhecimento, tudo isso que a gente estuda e desenvolve das nossas soluções, para que isso chegue de maneira muito clara lá no agricultor, passando pelo nosso sistema de distribuição, pelo nosso time, enfim. E particularmente, eu noto que isso tem acontecido sim, a gente tem evoluído bem. Um pouco desse reflexo que eu mencionei no aumento do número de aplicações e tudo, em níveis tecnológicos, no nosso entendimento, isso é um reflexo de maior clareza por parte dos produtores com relação ao manejo eficiente, né, barra níveis tecnológicos e soluções utilizadas, o que também reflete, né, nas altas produtividades que a gente tem alcançado nas diferentes regiões do país.
E para que esse manejo ele seja de fato eficiente, Douglas, esse produto ele tem que ser muito bem posicionado, portanto, com essas características e com novas tecnologias. Eu queria entender como é que a BASF atua, né, que é claro que para desenvolver ali, para encontrar uma nova molécula ou desenvolver um complexo ali que forme um produto que seja tão eficaz, então, contra insetos que são tão nocivos à cultura do milho, demora tempo, né? O problema do agricultor é para ontem, né? Eu queria entender então qual que é a importância da gente ter essa tecnologia e dela ser desenvolvida e já chegar ao produtor dessa maneira tão eficaz e tão certeira contra, por exemplo, o pulgão e a cigarrinha.
Perfeito. A BASF é uma empresa de inovação, né? Nós trabalhamos aqui com foco em busca de soluções da agricultura sustentável, com foco nos desafios dos agricultores, e para a gente isso passa muito por inovação e desenvolvimento de novas moléculas. E no caso específico para insetos vetores, aqui que nós estamos dizendo de cigarrinha e pulgão, a BASF está trazendo agora o Eficon, que é um produto novo da BASF, uma molécula nova, o dimpropiridaz, com um novo modo de ação, diferente de tudo que se tem no mercado, justamente para que a gente eleve o manejo de pragas na cultura do milho para um outro patamar. A gente vai vivenciar uma nova era de manejo de pragas dentro da cultura do milho. Então, esse é o posicionamento da BASF, né? Desenvolvimento de soluções inovadoras que performam, que vão ao encontro dos desafios enfrentados pelos agricultores e nos diferentes cultivos, e é por isso que nós desenvolvemos aí o EFICON, que está chegando no mercado para auxiliar de maneira importante os agricultores nesse manejo.
Bom, então se no começo da nossa conversa a gente estava tratando ali o pulgão e a cigarrinha como os protagonistas do bate-papo desse primeiro episódio da websérie de insetos vetores pela BASF, agora então eu quero trocar e colocar o EFICON como protagonista da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, Douglas. Qual é o diferencial do EFICON nesse sentido, né? Você já citou algumas características de produtos que agem de maneira eficaz e mais certeira contra esses insetos vetores. E aí eu queria puxar essa linha e colocar uma lupa em cima do EFICON e que você trouxesse, portanto, para o produtor que está ali do outro lado da telinha nos assistindo, qual é o diferencial? Como o EFICON consegue atacar, portanto, e prevenir que essas pragas atinjam, portanto, as lavouras?
Bom, como eu mencionei, Letícia, o EFICON é um produto que vem com um modo de ação diferente do que se tem no mercado. O EFICON, ele age nos órgãos sensoriais do inseto, antena, articulações, das asas e das pernas. Esses órgãos sensoriais, eles são responsáveis por identificar o som, o vento, a gravidade e a posição. Então, por aí a gente começa a entender como age o EFICON. O EFICON age rapidamente nesses órgãos sensoriais, e paralisa algumas funções importantes desses insetos. Principalmente, ele cessa rapidamente a alimentação. Além da questão do som, de equilíbrio, uma série de coisas que faz com que o produto tenha uma ação muito rápida, diferente de outros produtos convencionais que estão no mercado. E principalmente, como eu mencionei, o EFICON age rapidamente paralisando a alimentação. E quando nós paralisamos a alimentação, por consequência, nós cessamos a transmissão de doenças, né, antes falada aqui por nós, responsável por esse impacto enorme em produtividade quando a gente fala da transmissão aí dos molicutes e viroses causados por esses dois insetos.
Essa paralisação seria o efeito freeze, né? Aquele, na tradução para o português, né? É o congelamento ali, né? Então o inseto ele perde essas funções mais importantes para ele e ele simplesmente não consegue ali fazer a função dele, que é se alimentar, portanto, do milho e acabar de alguma forma contaminando. É isso.
Exatamente, Letícia. É o efeito freeze que nós estamos trazendo para o mercado. Só a BASF e só o EFICON possui esse efeito, que é totalmente diferente, como eu mencionei, de como nós manejamos os demais produtos hoje disponíveis no mercado. Ao paralisar a alimentação rapidamente, ele cessa a transmissão de doenças e ele age em poucos minutos, interrompendo todo esse ciclo. Uma vez paralisa a alimentação, o inseto deixa de se reproduzir, morre rapidamente e, principalmente, como eu mencionei, deixa de transmitir as doenças. E é isso que nós estamos trazendo. O efeito freeze, né, trazido aqui no EFICON, nessa tecnologia, faz com que a gente interrompa o ciclo de transmissão das doenças de maneira muito rápida e assertiva. E por isso que eu mencionei anteriormente, é importante esse manejo logo no início de desenvolvimento da cultura, para que a gente interrompa e cesse esse ciclo de transmissão antes mesmo do problema começar. Então, com o EFICON, nós vamos ter a oportunidade de manejar esses insetos vetores, cigarrinha e pulgão, que causam grandes perdas de produtividade para a cultura antes mesmo do problema começar.
E Douglas, esse efeito freeze, ele é um dos efeitos causados pelo EFICON na sua aplicação ali na sua função. Eu queria entender o que que é a molécula especial, né? O principal componente ali. Então, eu queria até que você explicasse o nome dessa molécula, que é bem complicado aqui para nossa audiência. O que que essa molécula ela tem de diferente para além desse efeito freeze, né? Quais outros benefícios o produtor ele consegue ver na lavoura utilizando o EFICON e principalmente com essa nova molécula, com essa nova tecnologia da BASF?
Perfeito, Letícia. A molécula é o dimpropiridase, tá? Então é uma molécula nova, inclusive, né, foi criado um novo grupo químico no Iraque, né, que é o órgão responsável especificamente por inseticidas e modos de ação, porque não tinha nada igual no mercado. Então é o dimpropiridase, né, que é a molécula que compõe aí o produto EFICON, que tem esse modo de ação que eu mencionei diferente, né? Além disso, o EFICON ele é um produto sistêmico e com ação translaminar, então isso é super importante. Nós mencionamos aqui ao longo da nossa conversa a importância de ter um produto sistêmico que transloque na planta, né, e atinjam as plantas mais novas à medida que que a planta vai se desenvolvendo, porque é lá que as cigarrinhas e os pulgões normalmente preferem se alimentar, e ele tem essa ação translaminar também, que ele passa da parte de cima para a parte de baixo da folha. Então, independente da onde o inseto estiver localizado, ele vai entrar em contato com o produto em função dessas características que a molécula e o produto traz. Um outro ponto importante também é que Eficon, ele age tanto por contato como por ingestão. Então, eventualmente, se a gente tem uma situação onde a cigarrinha não estava presente ali no momento da aplicação, mas ela veio, entrou na lavoura de uma lavoura vizinha, enfim, o próximo, ela se contamina também em função da ingestão, uma vez que o produto vai estar protegendo a folha. Então, são características importantes e diferentes do produto, além de ser uma molécula desenvolvida, com parâmetros, de sustentabilidade em conformidade com as novas exigências, né, regulamentais, não só aqui do Brasil, mas globalmente, ele traz todos esses benefícios do manejo, dos insetos vetores. E quando a gente fala especificamente em resultados práticos observados, nós estamos falando, obviamente, que num controle eficiente das cigarrinhas e dos pulgões, como eu mencionei, e isso é muito importante. Além disso, plantas muito mais sadias, uma maior área foliar, que vai refletir em altos índices de produtividade, índices muito maiores de produtividade.
E aí a gente coloca esse novo produto, essa novidade, essa nova molécula e esse modo de ação nessa prevenção, portanto, desses insetos vetores nas lavouras de milho. Douglas, eu queria entender como é que essa novidade no mercado de inseticidas ela se conecta, ela se alinha com as estratégias da BASF para o agronegócio, especialmente para o agronegócio brasileiro, que aqui bate recordes em produção, bate recordes em produtividade, a gente exporta muito, né, tem aqui uma chancela muito grande dos mercados externos, inclusive. Queria que você também trouxesse esse contexto para a nossa audiência, por gentileza.
Letícia, como eu mencionei, a BASF é uma empresa de inovação que trabalha focado, nos desafios dos agricultores, né? Esse é o nosso direcionador, uma empresa voltada em pesquisa e desenvolvimento. Nós investimos mais de 900 milhões de euros anualmente em pesquisa e desenvolvimento, e obviamente que isso é tão importante para a gente, faz sentido, porque isso se traduz, em soluções, sejam elas os defensivos químicos ou biológicos, serviços, sementes que gerem valor para o agricultor e para a agricultura globalmente e também a agricultura brasileira. Então, inovação que muitas vezes se traduz, ou na maioria das vezes, se traduz também em novos produtos, em novas moléculas, em conformidade com o que se busca e principalmente resolvendo os principais desafios da agricultura brasileira, esse é o nosso foco. Então, isso se conecta, Eficom, especificamente o manejo e produtos inovadores que nós estamos mencionando aqui, atrelado a desafios encontrados pelos agricultores nos diferentes cultivos, isso se conecta diretamente à estratégia da BASF, que é desenvolver soluções sustentáveis para o agronegócio
E
e
dessa
para a agricultura.
forma, perfeito, Douglas. Dessa forma, a gente encerra esse primeiro episódio dessa websérie da BASF a respeito de insetos vetores. Estive então, portanto, aqui com o Douglas Leme, que é gerente de marketing de cultivos e portfólio de milho da BASF. Douglas, meu caro, muito obrigada pelas explicações, tudo tão didático aqui. E claro, todo o time da BASF de especialistas são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Letícia. Um abraço a todos aí. Obrigado a todos pelo tempo.
Tá aí então, termina o primeiro episódio da websérie da BASF de insetos vetores aqui no Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agrorrelevante e conectada.